Muito boa tarde, eu presumo que nos estejam a ouvir em condições.
Sim.
Muito bem, muito boa tarde antes de mais. Pedimos desculpa pela delonga, mas estávamos aqui a tentar ter os grupos parlamentares dentro do possível a assistir a esta audição, mas é mais um dia complicado de várias comissões a decorrerem ao mesmo tempo e por isso vamos já começar sem mais delongas e pedimos desculpa também por este atraso. O que é importante neste momento é de facto ouvir-vos. Como sabem, decorre da lei do direito de petição esta audição obrigatória, portanto, ouvir os peticionantes e, por isso, saúdo a si, enquanto primeiro peticionante, ao Sindicato Nacional das Carreiras de Chefe da PSP e a todos os mais de 4.918 peticionários desta petição, de que sou relatora, e nesta fase o que é importante mesmo é ouvir de novo, já ouvimos por escrito, digamos assim, no articulado, mas de viva voz aquilo que têm para nos dizer. Agradecer também a documentação que nos remeteram, a documentação muito importante, uma vez que tem estratificado, de um ponto de vista estatístico, todas as questões relacionadas com os efetivos, com as três carreiras e as comparações que entenderam fazer, e bem, em relação à questão das diferenças entre as carreiras de oficiais, de agentes e dos chefes, e por isso essa documentação será muito importante e ficará anexa seguramente ao nosso relatório. Nesta fase é, de facto, ouvir-vos, depois pedir também informação suplementar à administração interna, e depois será efetuado o relatório final da petição, no devido tempo, cumpridas estas etapas. E antes de mais, gostaríamos então de vos poder ouvir. Pedia que usassem da palavra no máximo uns 10 minutos, para depois também os senhores deputados que estejam presentes colocarem questões e fecharmos assim esta audição, conjugando também aqui todas as dificuldades de sobreposição de horários para os quais pedimos a vossa maior compreensão. Antes de mais, e mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado. Então, de facto, na qualidade de Presidente do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes, cumprimento os deputados presentes, cumprimento Vossa Excelência na qualidade de relatora. E na sequência, de facto, da nossa petição para que, de facto, sejam abertas mais vagas. Ou vagas suficientes para a promoção na carreira de chefes da polícia, eu gostaria de começar fazendo aqui um pequeno introito, dizendo que julgo que não vos chegou toda a documentação que foi enviada não está completa, portanto, eu farei chegar toda a documentação, nomeadamente dois trabalhos que nós realizámos e entregámos, quer no MAI, quer na Direção Nacional, portanto, trabalhos na sua plenitude. E de facto, julgo que serão duas excelentes ferramentas de trabalho que ajudarão essa comissão a tomar, de facto, decisões e conclusões. Queria dizer também que esta petição, não surgiu do nada. Esta petição, se assim quiserem, e o termo digamos que é poderoso, não é um grito de revolta, mas é um grito de desespero. Os chefes estão desesperados, os chefes já levaram as suas preocupações, quer à tutela política, quer à direção nacional. Infelizmente, a resposta tem sido pouca ou nenhuma, para além da compreensão da praxe. Há aqui, se não houve e ela não existiu devido à pronta intervenção do sindicato, houve aqui uma clara intenção, é este o nosso entendimento, de extinguir a carreira de chefes na Polícia de Segurança Pública. Se assim não fosse, os números não são aqueles que temos hoje em dia e que levamos ao conhecimento, portanto, dessa comissão. Relativamente a este tema, quer o MAI, quer a DN foram confrontados e sempre nos disseram que não era essa a intenção, embora sem grande convicção. Agora, o que demonstra este desinteresse na carreira de chefes é o facto, por exemplo, de em 10 anos terem existido apenas 3 cursos de chefe, portanto, 3 cursos de promoção a chefe. Estamos de facto desesperados e porquê? As promoções na carreira de chefes são quase inexistentes ou nulas. Eu queria fazer aqui um pequeno introito, uma pequena resenha histórica, se me permitem, se o tempo for suficiente. para dizer que em 2001 a carreira de chefes, na altura subchefes, foi alterada. Portanto, em 2001 toda a gente passou a ser aquilo que agora se denomina chefe. Existiu, portanto, foi implementada a carreira de chefes. Reparo, foi em 2001. E foi criado nessa altura o posto, a categoria de chefe e de chefe principal. Notem que a primeira promoção a chefe principal foi em 2013. 2013, portanto. Reparem que estivemos 12 anos sem qualquer promoção. Portanto, 12 anos em que todos os chefes permaneceram no primeiro patamar da sua carreira. Em 2016, em 2015, abriu o primeiro concurso com o novo estatuto, com a aprovação do novo estatuto, que terminou, de facto, em 2018. Portanto, repare que desde 2001 tivemos até ao momento três cursos, porque entretanto abriu outro em 2018, que terminou recentemente com a promoção dos elementos. Nós aqui iremos fazer algumas comparações, elas eventualmente não serão, em termos de formação e de educação, as mais corretas, mas temos que as fazer. Julgamos nós que o comparar é logo por si, portanto, um mau exemplo, mas ele existe e é necessário para que Vossas Excelências possam aferir da nossa razão. Reparem, por exemplo, e nós enviámos-vos um mapa em que, de facto, verificamos as percentagens existentes. Mas em termos comparativos com a carreira de agentes, por exemplo, apenas 27% dos elementos da carreira de chefes se encontram na primeira categoria. Portanto, interessava também saber que na carreira de agente apenas 1,5% atinge o terceiro posto, portanto, que é o de agente coordenador. Na carreira de chefe, como têm conhecimento, e pasmem-se se assim o entenderem, 81% do efetivo encontra-se no primeiro posto da categoria. Portanto, 81% são 1.800 chefes no universo de 2.200. Portanto, isto é abismal, isto é paradoxal, isto não é normal, é quase criminoso, diria eu. Para referir ainda que só atinge o terceiro posto desta categoria, de chefe coordenador, a percentagem de 6,7% do efetivo, portanto, uma percentagem residual. Ao contrário, na carreira de oficial, que é aquela com quem nós temos uma maior comparação, porque entendemos que, de facto, a nossa luta deve nivelar por cima e não nivelar por baixo. Na carreira de oficial, apenas 18% se encontra no primeiro posto da categoria, portanto, no posto de subcomissário. E, por sua vez, portanto, uma percentagem 4,5 vezes menor do que a carreira de chefe. E atingem a terceira categoria, 30,1%, 20 vezes mais do que a carreira de agentes, e 4,5 vezes mais do que a carreira de chefe. Portanto, nós entendemos de facto que isto não pode continuar, daí termos criado e termos feito esta petição pública. Já recorremos à tutela política, já recorremos à Direção Nacional, resta-nos a Casa do Povo. Casa do Povo, entenda-se Assembleia da República. Se a Casa do Povo não deliberar, não relatar que, de facto, algo de anormal, e eu volto a frisar, quase criminoso, se passa com a carreira de chefes, bom, julgo que, a partir desse momento, o meu crédito na atividade da Assembleia e da classe política, enfim, ficará muito baixo. Na perspectiva de carreiras, continuando, diria que em termos percentuais atingem mais elementos a sexta categoria de oficial. Repare que A sexta categoria de oficial corresponde ao posto de superintendente-chefe. Se quiserem termos comparativos com as Forças Armadas, são generais, 1,7% do efetivo. Portanto, mais do que os agentes que atingem o posto de agente coordenador. Portanto, que é só 1,5%. Há aqui matérias que são imperiosas falar, portanto, e que nós não podemos olvidar. Eu compreendo que o tempo seja curto, estou a tentar falar em tom moderado até para que seja perceptível. De qualquer forma, há questões como esta que eu vou referir agora que são, não podem ser de facto contornadas. E que constam também da nossa petição. A PSP, como sabem, é por excelência uma instituição que assenta numa organização piramidal. E que para que o seu regular funcionamento passe igualmente por uma clara e correta enquadramento hierárquico. Pelo que a questão das carreiras, especialmente as expectativas em relação a estas, assume um lugar central até na motivação dos elementos de cada uma. Portanto, está organizada em três carreiras distintas, com funções diferentes entre si, nomeadamente, portanto, a carreira de agentes, carreira de chefes e carreira de oficial. A importância deste tema das promoções é tal que, quando analisamos o estado de evolução das carreiras, e nós facultámos-lhes alguns gráficos, a que vão acrescer outros que, de facto, lhes enviarei, podemos identificar, à partida, situações que há muito urgem numa solução, e que o seu arrastar empurrará a polícia para situações que podem fazer perigar, inclusive, o funcionamento para estruturas pesadas que têm como único fim responder às carreiras de uma única estrutura. E eu lamento, tenho que referir que esta estrutura, esta carreira é de facto a carreira dos senhores oficiais. Lamento dizê-lo, mas de facto a comparação tem que existir, senão este trabalho não fazia sentido. Sem que isto signifique qualquer preocupação para o bom funcionamento da instituição, nem do serviço que se preste aos nossos concidadãos, ao nosso público. Há colegas nossos, e eu adiante vou comprovar que, de facto, às promoções em catadupa dos oficiais não há um ganho equitativo para o público e para a instituição. E eu à frente vou falar-lhes, portanto, das esquadras complexas que, como verão, não passaram, enfim, de um estratagema para se promoverem os seus oficiais. Portanto, neste quadro, e como é evidente, o sindicato não poderia ficar parado, não poderia ficar parado, os nossos sócios e os chefes assim o exigiram e avançámos para esta petição pública. De facto, revela esta petição e revela aquilo que eu hoje estou aqui a retratar, que todos os dias, quem vive esta instituição, todos os dias e ao longo de mais 30 anos, é que o estado atual da PSP é preocupante e urge que os decisores, vossas excelências, se debrucem sobre o mesmo, auscultando tudo aqueles que serão obrigatoriamente destinatários das mudanças e que preparem a PSP para os novos desafios que aí se avizinham. Portanto, Vossa Excelência estão de facto a fazer aquilo que nós aqui propomos, que é de facto ouvir o sindicato, através do seu presidente, e que representa neste momento cerca de 800 elementos no universo de 2.200. Faz-nos espécie, e é escabroso, eu vou utilizar alguns termos brejeiros, mas não há outra forma de colocar as questões. Não há outra forma de colocar as questões. Portanto, é escabroso que a administração permita que chefes da Polícia de Segurança Pública se retirem do serviço efetivo na primeira categoria da sua carreira. Há chefes que se retiram para a pré-aposentação com 30 anos de chefe. 30 anos de chefe e não passaram da primeira categoria, não foram sequer promovidos a chefe principal, ou a chefe coordenadora, que é o topo da nossa carreira. Portanto, isto é escabroso, isto tem que se saber, e o sindicato faz questão de o divulgar, quer através dos órgãos de comunicação social, quer através de reuniões com o MAI, com o ADN, e neste caso, em particular, com Vossas Excelências. O sindicato, para argumentar e fundamentar a sua posição, porque não basta pedir, basta, temos que saber aquilo que pedimos, e fundamentar aquilo que pedimos, elaborou um trabalho que eu qualifico com alguma dignidade científica, e eu mostraria-lhes a capa para questionar se eventualmente receberam, não sei se terão recebido este trabalho, peço perdão. De qualquer maneira,
Sim, recebemos, recebemos.
receberam.
Muito obrigada. Foi esse trabalho que eu me referi, bem como todos os quadros estatísticos que nos
Mas
remeteram.
está completo.
Julgamos que sim. Pelo menos
Ok.
tem a toda a parte da conclusão, não é? Portanto, tem as
Sim,
comparações
senhora.
com as diversas carreiras, tem os gráficos e depois
Muito
tem um
bem.
conjunto de conclusões. E, portanto, eu presumo que
Ok.
esteja completo.
Eu fazia questão de explicar este gráfico que Vossas Excelências então receberam, que tem aqui três números que são relevantes e importantes para a nossa carreira. 343, que é o número de chefes principais e chefes coordenadores existentes neste momento no efetivo policial. Temos aqui um número de 848, e este número traduz exatamente o quê? Traduz os 343 elementos existentes, portanto, que têm o posto de chefe principal e de chefe coordenador, mais aqueles indivíduos, aqueles colegas, aqueles chefes, que sendo chefes, desempenham funções superiores. Portanto, sendo chefes, eles desempenham funções de chefe principal e de chefe coordenador. Ora, este foi um estratagema usado pela administração, e permitam-me, mas eu tenho que continuar a ser brejeiro, aquilo que a administração fez neste caso e continua a fazer é promover o trabalho escravo. A administração usa os seus chefes, não os promove, não lhe dá a possibilidade de progredirem na carreira, mas, no entanto, coloca-os a desempenhar funções que não lhe competem, que competem a chefes principais e a chefes coordenadores. Ora, isto é baixo, no mínimo é baixo. Porque isto obvia a quê? Obvia, desde logo, uma poupança financeira, que se vai depois gastar, por exemplo, na carreira dos senhores oficiais, com as tais esquadras complexas que eu, a seguir, logo que me derem a oportunidade, falarei, e não abre concursos. Não abre concursos. Ora, se isto não é trabalho escravo, então o que é? Nós, com base nestes números, com base no estudo que fizemos a nível nacional, nos diversos comandos, divisões e esquadras, apuramos que, neste número, neste total de 848 indivíduos, colegas da carreira de chefe, que desempenham funções de chefe e de chefe coordenador, existem 505 que são chefes. Portanto, aquilo que nós exigimos à administração, através da Direção Nacional, foi: se assim é, se Vossas Excelências usam os chefes como mão de obra barata, como trabalho escravo, pois então compensem-nos. Promovam no imediato 505 elementos, que são aqueles que nós identificamos como estando a desempenhar funções de categoria superior. Portanto, naturalmente que tal não aconteceu. Naturalmente que tal não aconteceu, e nós somos agora surpreendidos com a abertura de um concurso para promoção na carreira de chefes, e não só, carreira de oficial e de agente, mas para chefes abre-se um concurso para 300 elementos. Portanto, 100 elementos que irão à categoria de chefe coordenador e 200 elementos que irão à categoria de chefe principal. Portanto, isto em nada corresponde às nossas expectativas, em nada corresponde aos números apresentados e em nada corresponde à credibilidade que nós temos, de facto, ou que tínhamos da administração. Relativamente a estas vagas, posso-lhes adiantar, por exemplo, mais uma vez os chefes, em termos percentuais, são de facto prejudicados. A ADN propôs ao MAI, que em despacho conjunto com o Ministério das Finanças, como sabem, autorizou a abertura de um determinado número de vagas, nomeadamente de 200 para chefe principal, de chefe a chefe principal, e de 100 de chefe principal para chefe coordenador. Ao contrário, e comparativamente novamente com as restantes carreiras, serão promovidos 1.750 agentes num universo de 4.735, portanto, serão promovidos num universo de 5.000, quase 2.000 elementos. E na carreira de oficial serão promovidos 27 subcomissários a comissários num universo, note-se, de 158 elementos. Vossas Excelências devem entender, e se calhar já estão a pensar, ah, mas afinal, 27 subcomissários, o que é isso? Não é nada. Bom, 27 subcomissários é um curso, é a totalidade de um curso de formação do ISPESIM. São 27 elementos. Estes elementos são promovidos de acordo com os prazos que os estatutos prevêem, os estatutos de 2015. Ao fim de 5 anos, são promovidos de subcomissário a comissário. Os chefes, como disse, estão 30 anos no mesmo patamar. É inadmissível, é indecoroso. Eu continuo a afirmar que é criminoso.
Senhor Presidente, pedir que pudesse ir
Sim.
terminando, que dei
Muito
10 minutos,
obrigado.
estamos quase nos 20, está quase a duplicar o tempo, mas foi também para compensar o nosso atraso e, portanto, fui tolerante, o tempo está quase duplicado, portanto, quase. Muito obrigada. Terminou então? Sim. Termino,
Depois.
termino, termino.
Sim. Não sei se posso continuar, se terminei. Ok.
Estou a dizer que pode concluir, a intervenção,
Terminava já só com as
só para não
percentagens.
interromper, sim.
É só 1 minuto, só com as percentagens correspondentes a estas promoções. Portanto, julgo que estes números são fáceis de entender e ficam no ouvido. A carreira de chefes de agentes terá promoções na ordem dos 32%, repare-se, a carreira de 17%, a carreira de oficiais 17%, e a carreira de chefes, mais uma vez, com os seus 300 números. Apenas 11%. Termina então nesta ronda. Obrigada.
Muito obrigada, Presidente, pela sua exposição, pela clareza da mesma e pelos dados que nos deixou aqui. Eu vou dar a palavra de imediato à Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, representante do Partido Social Democrata, e informá-lo também que a Deputada Sara Madruga coordena um grupo de trabalho criado no âmbito da primeira Comissão, onde também faço parte, que tem a ver essencialmente com as condições das forças de segurança. Isto para, no fundo, lhe dizer que o Parlamento está atento a estas questões, tem um grupo de trabalho só para esse efeito, e, portanto, e que a Casa-Mãe da Democracia não dorme, e trabalha e tenta buscar as soluções mais justas na nossa pluralidade de visões, e é isso que traz, de facto, saúde à democracia, é a própria pluralidade, e estaremos seguramente unidos no essencial e sempre na valorização das forças de segurança, e por isso, de imediato, dou a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar a senhora deputada relatora, cumprimentar também aqui o primeiro peticionário que representa o Sindicato Nacional da Carreira dos Chefes da PSP e também, em primeiro lugar, pedir as desculpas pelo atraso no início desta reunião, que, como aqui a senhora deputada relatora já referiu, se deve ao facto de terem sido calendarizadas em simultâneo várias reuniões para a mesma hora e, obviamente, dificulta o nosso trabalho, uma vez que não nos podemos dividir e estarmos presentes em simultâneo em várias reuniões. Em primeiro lugar, saudar aqui, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, saudar aqui a vossa participação e a petição que nos apresentam, que aborda um problema que infelizmente não é novo e da qual o grupo parlamentar do PS também tem conhecimento e tem vindo a acompanhar também na sede que a senhora deputada relatora aqui referiu, no âmbito do grupo de trabalho das forças e dos serviços de segurança. Agradecer esta vossa mobilização em torno desta petição, em torno desta forma de também fazer chegar ao Parlamento as vossas preocupações de cidadania, não é? E dizer que a petição, o texto, está suficientemente objetivo e complementado com a intervenção que acabaram de fazer para ser perceptível qual é que há aqui a preocupação, qual é que há aqui a vossa reivindicação, uma reivindicação que nós consideramos da maior inteira justiça. Aliás, nem percebemos como é que o governo ainda não resolveu este assunto. E dizer que também temos tido a oportunidade, noutras sedes, de colocar esta questão sempre que algum sindicato ou sempre que o Sr. Ministro da Administração Interna comparece cá, como você referiu, na Casa da Democracia, temos feito questão de colocar esta questão da promoção ou da falta de promoção dos chefes, uma questão que obviamente já deveria de estar resolvida, uma competência que é em primeira ordem da responsabilidade do governo e obviamente nós podemos continuar aqui a fazer o nosso papel, o papel de fiscalização da atuação do governo aqui na Assembleia da República, mas como também naturalmente vocês compreenderão, quem deveria já ter resolvido este assunto e tem essa força e essa legitimidade para fazê-lo é o governo. Obviamente, isto não quer dizer que o grupo parlamentar do PSD não vai continuar a fazer aquilo que tem feito, que é sempre que há oportunidade aqui nesta casa de se discutir este assunto, de colocar a questão em cima da mesa e tentar perceber porque é que a mesma ainda não foi resolvida. Isto para dizer que a clareza da exposição, da vossa exposição, quer escrita, quer aqui na audição, foi de tal ordem que da parte do grupo parlamentar do PSD não temos nenhuma questão para colocar, porque obviamente percebemos perfeitamente qual é a questão que aqui nos trazem. Vamos deixar aqui o nosso compromisso de continuarmos a vos dar voz em todos os momentos sobre esta questão, até que a mesma seja resolvida e também a pedir que continuem também a nos ajudar e continuem também a reivindicar esta vossa legítima pretensão, a ver se conseguimos que o Governo da República resolva no mais breve espaço de tempo. Mais uma vez, cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PSD e agradecer o facto de terem trazido esta importante questão ao Parlamento na forma de petição, que obviamente também é uma forma que vem complementar a discussão que tem sido aqui tida pelos parte das senhoras e senhores deputados, de dar aqui outra legitimidade mais direta, uma vez que a petição é apresentada por 4.918 peticionários e obviamente que tem todo o nosso interesse e tem a nossa cobertura nesta legítima reivindicação e uma vez mais agradeço a vossa presença.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu não tenho mais ninguém inscrito, nem online, nem presencialmente, no âmbito desta audição. E aquilo que queria deixar e de registar em relação ao senhor presidente do sindicato e também o primeiro peticionário é que, obviamente, a Assembleia da República, neste caso a primeira comissão, irá fazer o seu trabalho, ou seja, junto da administração interna, obter esclarecimentos e informações sobre este assunto, sobre as questões que aqui nos deixaram, para que possamos ter o contraditório, digamos assim, portanto, a exposição clara, como referiu a minha colega, clara, acessível, inteligível. Aliás, a petição é admitida à base de critérios de legalidade e da clareza e da conformidade legal, constitucional e regimental da vossa exposição. E, como dizia, iremos depois também obter essa informação para fazer o relatório final da petição e para que depois os grupos parlamentares possam seguir aquilo que será o impulso legislativo que entenderem fazer ou outro tipo de ação em relação àquilo que é a vossa exposição e aquilo que é a vossa proposta. Eu tinha aqui apenas duas questões ou observações. A primeira tem a ver com a questão do diálogo social e das reuniões que estão a ser realizadas. E pergunto-se se esta questão está fora dessa agenda completamente ou se conseguiram colocar com um calendário diferente a questão das carreiras, uma vez que o que está em cima da mesa neste momento é o subsídio de risco, é os suplementos, é o regulamento de higiene e segurança, é a nova lei de programação, mas para além destas iniciativas e diálogo que está a ser produzido e que se espera até junho ter de facto o desfecho, uma vez que também isso decorre do próprio Orçamento do Estado, se a questão das carreiras, falou e referiu que tinha havido de facto conversações, quer com o MAI, quer com a Direção Nacional, mas sem qualquer tipo de retorno, não percebi se essas reuniões foram reuniões específicas só sobre esse assunto ou se nessa agenda de diálogo social que está a decorrer, estas questões não conseguiram ou não foram inseridas ou se estão ou não calendarizadas. E depois, também para observar que percebo a questão que referiram em relação às promoções, não é? Portanto, 100 vagas para chefe coordenador e 200 para chefe principal e 5 para chefes principais, mas na carreira, na área da música, mas no total serão mais de 5 mil entre a PSP e a GNR. Portanto, percebo, obviamente, a frustração em relação àquilo que são todos os elementos que estão em condições de progredir, mas penso que também foi um contributo da Administração Central e do MAI para que neste ano possa de facto já decorrer diligências concursais para que não se passe mais nenhum hiato de tempo sem o preenchimento destas vagas e sem estas promoções. A terceira nota é obviamente uma nota de preocupação enquanto deputada e enquanto cidadã em relação a quatro dos impactos que referem na vossa petição. O impacto da desmotivação que é obviamente evidente quando as carreiras, neste caso de chefes, e a questão da base piramidal estar praticamente ela própria, com mais de 80% de elementos efetivos e que não vem a luz ao fundo do túnel em termos de progressão, e sobretudo com a comparação que faz com os oficiais, a componente da estagnação, que é um impacto, não é, da paralisação dessa mesma carreira e do sentimento de desigualdade de condições à partida que referem em relação às outras carreiras, e o facto, obviamente, de ser pouco aliciante a carreira da PSP, mas no que diz respeito às diversas carreiras e tendo em conta a base salarial que se começa, que é uma base de facto baixa, e que isso leva de facto à falta de candidatos. E essa é uma grande preocupação que temos também aqui na Assembleia da República, que é de facto no último concurso ter-se ficado aquém do preenchimento em relação às vagas disponíveis. E o quarto e último, e para mim muito perigoso impacto, é de facto a questão da radicalização, porque a desmotivação, a estagnação pode levar aqui a situações de radicalização e de rastilhos complexos no que diz respeito à democracia, não é? E ao próprio funcionamento das forças de segurança e a movimentos que não se desejam que possam existir naquilo que é uma instituição de grande referência no nosso país e que ao longo dos anos, e termino com este agradecimento, foi fundamental para o país seguro que nos orgulhamos de ser, o terceiro país mais seguro do mundo. E isso deve-se muito aos homens e mulheres da PSP, que com brio e com dignidade e competência têm estado à altura dos mais exigentes desafios e que agora em tempo de Covid foi ainda mais exigente e ainda mais complexo de cumprir. Portanto, digamos que os impactos advenientes destas situações são de facto preocupantes e temos de estar atentos e vigilantes em relação aos mesmos e obviamente que o Parlamento não deixará de acompanhar todas estas situações e a petição, neste caso em particular, fará o seu caminho. E desejo, obviamente, que se tiverem mais alguma informação, nos façam chegar. O último mapa que exibiu não faz parte do caderno que temos. Nós temos portanto, as vossas informações, portanto, que são 12 páginas no total, com as conclusões, com os mapas estatísticos. Uma outra parte que tem este gráfico, mas aquilo que mostrou não faz parte do caderno de informação que temos e por isso também pedia que nos pudesse fazer chegar, porque não veio no e-mail. E posto isto, Agradecia e agradeço, obviamente, a vossa ação cívica, a ação de petição nobre que é, e obviamente o que está por trás desta ação, que tem a ver com o movimento sindical e com o sindicato que representa, em particular, o Sr. Presidente. Não sei se deseja dizer mais algum, ou fazer algum comentário final, para o qual daria, obviamente, mais uns minutos, caso entenda ser necessário. Muito obrigada.
Se me permite, então, só num minutinho muito rápido dizer que dos 4.918 subscritores, como compreenderá, temos pessoas da sociedade civil, não só elementos das forças de segurança e seguramente não só chefes, porque nós somos, como disse, 2.200. Relativamente às questões apresentadas, de facto, neste momento, no diálogo social que estamos a manter com o MAI, só está mesmo em cima da mesa, portanto, a questão do subsídio de risco e a reformulação dos restantes suplementos. Tentou-se na primeira reunião abordar outros temas, mas a Sua Excelência, o Subsecretário de Estado, entendeu que não era o momento certo. De referir também que estas nossas preocupações, esta nossa reivindicação das promoções foi levada ao conhecimento de vários ministros da Administração Interna, nomeadamente as senhoras ministras que antecederam o ministro Eduardo Cabrita, e não podia deixar de dizer também que seria hipócrita não o fazer, reconhecer o interesse que o ministro Eduardo Cabrita demonstrou quando nós, em reunião prévia para a apresentação de cumprimentos e tratamento desta matéria das promoções, reunimos com ele, o seu ministro, ele próprio, ficou abismado como é que tal era possível, não tinha esse conhecimento. Aliás, fez questão de dizer no encerramento do terceiro curso de chefes, como referi há pouco, como é possível em 10 anos só terem existido três cursos de chefes. Portanto, eram exatamente estas as questões que eu tinha para responder às perguntas colocadas e agradeço mais uma vez também a disponibilidade, na certeza que de facto tudo será feito. E é essa a nossa convicção enquanto democratas. A Assembleia tem nas suas mãos a responsabilidade também, porque esta responsabilidade não pode só ser exigida às forças de segurança. A Assembleia, essencialmente, tem a responsabilidade de evitar que forças extremistas e radicais integrem as forças de segurança. E, com certeza, vão consegui-lo se, de facto, olharem para as tabelas remuneratórias, para as condições de trabalho, para as instalações e para, de facto, a promessa de uma carreira que nos foi feita quando ingressámos. Muitos há 30 anos, outros há 40, na Polícia de Segurança Pública. Muito obrigado mais uma vez.
Mais uma vez, também muito obrigada da nossa parte. Iremos continuar a acompanhar com particular atenção as questões que colocaram. Muito obrigada.
Muito prazer, obrigado.